Começa agora Migrantes Conectados. Apresentação, Rock Miles, Franzu e Deni Ribas.
Olá, olá, boa tarde, ouvintes conectados aqui na Rádio Cultura 930 AM. Gostaria de dar boas-vindas aqui ao senhor Schierber Lorber. Se estiver errado, me corrija, por favor. Boa tarde, Deni, que também chegou aqui para dar início ao nosso programa Migrantes Conectados, toda quinta-feira, às 17 horas, aqui na Rádio Cultura AM 930, também no Facebook e nas redes sociais aí, Instagram também vão estar aí conectados conosco. Então é um prazer estar aqui, gostaria de agradecer a presença de vocês mais uma vez e agradecer ao nosso patrocinador Instituto ICA, que nos proporciona esse momento aqui de trazer um pouquinho mais de conhecimento, sabedoria para os nossos ouvintes e um pouquinho sobre a questão dos migrantes aqui no nosso estado. Então, seja muito bem-vindo, senhor Chia, e gostaria que o senhor contasse um pouquinho da sua história, porque é tanta coisa que eu falei assim, vamos deixar o senhor Chia bem à vontade para que possa nos contar um pouquinho da sua história e o seu trabalho. Seja bem-vindo.
Muito obrigado, uma boa tarde a vocês, uma boa tarde aos ouvintes. Então, como a Fran disse, meu nome é Schierber Lorber. É um nome um tanto estranho, porque é um nome estrangeiro. Então, por ser um nome estrangeiro, vocês já podem deduzir que eu também sou um imigrante. Meus pais também foram imigrantes. Eu vim pequenininho, vim com um ano para o Brasil. Os meus pais foram sobreviventes do Holocausto e escolheram o Brasil para fazer sua recomeçar a vida. O meu nome é um nome polonês, era o nome do meu avô, que em polonês corresponde em inglês a Joshua, ou em hebraico a Yoshua, e que em português significa Josué. Só que meu nome não foi traduzido, acabou ficando assim, era o nome do meu avô paterno. Então, como eu disse, a minha família também é de imigrantes.
Que bacana.
Olá, boa tarde, Fran, Chia, boa tarde, ouvintes. Que legal a sua história, né? Nós estamos ansiosos para ouvir mais, né? Então, o senhor disse que é de origem polonesa.
É a família de origem polonesa, mas eu não nasci na Polônia. Eu nasci na Alemanha, logo após a guerra. Quer dizer, logo após, 3 anos após, né? A Segunda Guerra terminou em 1945. Por circunstâncias, eu não vou contar toda a história, senão vai tomar muito tempo.
Não tem problema.
Os meus pais...
Fique à vontade, rapidamente, a gente adora aqui ouvir história.
Rapidamente, os meus pais, eles se conheciam desde a infância, porque eles eram da mesma cidade polonesa, né, que ficava a 50 e poucos quilômetros da fronteira com a Ucrânia. E eles se conheciam da escola, né? Eles frequentavam a mesma escola. Era uma cidadezinha pequena, mas que hoje tem, acho que, 180 mil a 200 mil habitantes. Mas no início da guerra, eles foram com parte das suas famílias, como era próximo da Ucrânia, que estava dominada pelos russos na época, eles foram para a Ucrânia, cada um com parte das suas famílias. Mas nunca se encontraram, nem na Ucrânia, nem na União Soviética, para onde depois os russos os mandaram. Meu pai acabou indo para a Sibéria, mas ele voltou, antes de ir para a Sibéria, alguns dias depois que ele atravessou a fronteira junto com o irmão dele, ele voltou para a cidade dele. Tem um rio que separa, que faz a fronteira entre a Polônia e a Ucrânia, chamado Bug, Rio Bug, e ele voltou para tentar salvar a mãe, duas irmãs mais velhas e dois irmãos mais novos. Infelizmente, quando ele retornou, ele descobriu que todos foram assassinados e teve que voltar para a Ucrânia. Quando ele foi voltar para a Ucrânia, ele foi apanhado pelos nazistas. Como não era o início da guerra, ainda não existia campos de concentração nem campos de morte. eles organizavam para os homens, a partir dos 13 anos, organizavam marchas. Essas marchas ficaram conhecidas como Marcha da Morte. O que era isso? Eram duas filas indianas que iam caminhando pelas estradas secundárias da Polônia, sem um objetivo nenhum. Eles diziam que era para ir trabalhar. Só que eles caminhavam, não eram alimentados, não tinham água, não tinha comida, não tinha nada. E de tempos em tempos, assim, de 3 ou 4 horas, assim, de tempos em tempos, eles paravam em algum lugar, à beira da estrada, separavam algumas pessoas, podia ser 10 pessoas, 15, 20, 30, 100, 150, mandavam cavar uma vala na beira da estrada, juntavam algumas pessoas e fuzilavam as pessoas e mandavam cobrir com terra ali. Eles iam matando as pessoas ao longo dessa caminhada. Essa Marcha da Morte que meu pai fez parte, ela começou na cidade dele com 2.000 e poucas pessoas e foi recolhendo mais gente ao longo do caminho até chegar a 6.000. Dizem que 6.100, alguma coisa assim. E quando terminou, 3, 4 dias depois, na fronteira com a Ucrânia, sobreviveram 230 e algum, uns 230, entre eles o meu pai. O resto todo foi assassinado. Em 2009, não foi 1900, 2009, eu e a minha irmã fomos à Polônia, porque de volta e meia na Polônia alguém descobre uma dessas valas. Essas valas eram valas rasas do lado da estrada, vão fazer uma obra, vão asfaltar a estrada, ou algum agricultor vem com trator. E foi o que aconteceu. Eu descobri uma vala com 300 ossadas. E aí resolveram fazer um monumento ali. E como meu pai e a minha irmã, quando meu pai estava vivo, ele voltou várias vezes, diversas vezes para a Polônia. E ele era conhecido lá na prefeitura da cidade e eles deram o telefone dele. Em 2009 eles ligaram para tentar falar com ele, porque ele era um dos sobreviventes dessa marcha, para ele ir na inauguração e falar. Só que meu pai faleceu um ano antes, em 2008. Aí convidaram a minha irmã e a mim. Então fui eu com a minha esposa, minha irmã, nós fomos para lá, né? Fomos para a inauguração. E é isso. Depois o meu pai acabou indo para, porque terminou na fronteira para a Ucrânia, ele atravessou a fronteira e acabou na Rússia, né? Foi levado para a Sibéria. A minha mãe também foi para a Rússia, mas foi com parte da família. Ela esteve naquelas repúblicas soviéticas que hoje são independentes, né? Uzbequistão, Turcomenistão, teve no norte da Mongólia, bem lá no extremo oeste. E no fim eles acabaram, depois da guerra, como o Stalin, que era o ditador da União Soviética, não queria ficar com esses refugiados, e ele só deixou eles entrarem, porque no começo da guerra, muita gente não sabe, mas os comunistas da União Soviética eram aliados dos nazistas. Hã? Uma semana antes do início da guerra, a Alemanha nazista e a União Soviética assinaram, através dos seus ministros das Relações Exteriores, o que ficou conhecido como Acordo Ribbentrop-Molotov, né? Ribbentrop-Molotov, um acordo chamado Pacto de Amizade e Não Agressão. Na verdade, ele tinha essas disposições que eram abertas para todo mundo saber, um não ia atacar o outro, eles iam ser amigos, e tinha artigos secretos, como a divisão da Polônia. Eles dividiram a Polônia entre eles. Isso perdurou até o dia 21 de junho de 1941. Por que que é o dia 21 de junho? Porque o Hitler e o Stalin assinaram esse acordo, cada um com seus interesses próprios. O Hitler sabia que ele não poderia manter duas frentes de batalha, a do Ocidente na Europa, ele queria primeiro conquistar os países europeus, e depois a União Soviética, né? E o Stalin ele havia, ele tinha uma ele tinha uma certa prevenção contra os próprios amigos dele, os companheiros que o colocaram no poder. Ele achava que ele ia ser derrubado, morto, numa revolta. Então ele praticamente acusou muitos deles de traição, mandou prender, induziu ao suicídio, mandou fuzilar. Teve um que foi até morto, o Trotsky foi morto, fugiu para o México, ele mandou matar no México, contratou um agente, uma longa história. Enfim, quando ele viu, ele estava a pé, sem exército, porque ele acabou com tudo, então ele precisava ganhar tempo para reorganizar o exército. Para isso ele precisava tirar a mão de obra dos campos, da lavoura, das fábricas. E o país ia parar, então ele precisava de gente para substituir os soldados. Né? E é isso que ele aceitou, aqueles refugiados, judeus, ciganos, né? Mas só gente jovem, gente de idade ou com problemas, com deficiências, esses não puderam entrar, porque eles teriam que mantê-los sem. Eles queriam escravos, na verdade. Então os jovens foram. Foi por isso que meu pai e minha mãe entraram. Só que na entrada eles recolheram todos os documentos das pessoas, alegando que iam devolver na saída. Eles não eram cidadãos russos, então por que vocês vão carregar documento de outro país aqui? Quando vocês saírem, vocês levam. Quando no dia 21 de junho de 1941 a Alemanha nazista se voltou contra a Rússia, e aí romperam o pacto e viraram inimigos. Por que exatamente no dia 21? Porque dia 21 de junho é o início do verão no hemisfério norte. E o Hitler queria invadir logo e chegar em Moscou antes que o inverno chegasse. Só que ele não contava com a resistência do exército russo, que segurou eles até o inverno. E isso ajudou a derrotar os nazistas, né? Como a gente sabe. Então, quando a guerra terminou, eles foram postos para fora, ainda bem, saíram do comunismo, e os aliados os recolheram e levaram eles para a Alemanha, ocupada. Né? A Alemanha foi ocupada pelos aliados, pelos ingleses, americanos, franceses e os russos também. Havia mais ou menos 1 milhão, entre 900 mil a 1 milhão de refugiados que estavam na Rússia e que foram levados para a Alemanha e foram distribuídos em campos de refugiados, não confundir com campo de concentração. Por que campos de refugiados? Porque esse 1 milhão de pessoas que saiu não tinha documento. Como eles iam provar quem eles eram? No meio dessa massa toda havia nazistas que se esconderam entre os refugiados, ladrões, bandidos, vigaristas que queriam trocar de nome e ganhar outros documentos. Então isso levava um tempo. Como é que eles faziam? Eles perguntavam para as pessoas: onde você nasceu, em que cidade você nasceu? Ele dizia: eu nasci em tal lugar. Então você vai para tal campo, porque todas as pessoas que estão saindo de lá, dessa região, vão para lá. Assim você vai encontrar amigos, conhecidos, vizinhos e até parentes. Você precisa arrumar 3 testemunhas que vão jurar em cartório que você é filho de fulano e Beltrana, e você vai poder fazer os documentos. Mas, claro, isso não era fácil, não era assim do dia para a noite, demorava anos. Por quê? As pessoas passavam por interrogatórios. E as pessoas tinham que indicar testemunhas que conheciam, as pessoas que juraram que conheciam eles também eram interrogadas. E separadamente, para ver se um não falava alguma coisa que conflitava com outra, e já paralisava todo o processo. Enfim, eu nasci em 48, 3 anos depois que acabou a guerra. Meu pai casou-se com a minha mãe em 46, depois da guerra. E no começo, evidentemente, não conseguiram vir para o Brasil, porque meu pai queria vir para o Brasil, porque ele tinha um primo dele chamado Jaime.
Olha, Leon está chamando aqui, Leon. Uhum. Temos uma ligação aqui.
Então, quer atender?
Leon?
Olá, boa tarde, tudo bem?
Oi, Leon.
Boa boa tarde, tudo bom?
Boa tarde.
Estou ao vivo no ar?
Sim, estamos ao vivo aqui.
Deixar um abraço aí para o Chia.
Ok, muito obrigado. Um abraço também, Leão.
Tudo bom? Obrigado, Chia, pela presença.
Bora. Conte com a gente sempre.
Abraço aos ouvintes aí, Fran. Ao Dini, a você.
Obrigada, Leão. Obrigada. Muito obrigada pela sua participação. Leon, que está fora, né, em viagem a trabalho, por isso não esteve aqui presente conosco hoje. Mas muito obrigada por entrar em contato e deixar o seu abraço. Um bom retorno aí para você, Leon. Obrigada. Tchau, tchau.
Bom, continuando então. Esse primo dele, que veio numa das últimas imigrações polonesas antes da guerra para o Brasil, escrevia para eles contando maravilhas do Brasil, do Paraná, inclusive. Que aqui era uma terra muito boa, que aqui não tinha aquele inverno rigoroso como tinha lá, que as pessoas eram boas, que não havia preconceito, que tinha fartura, que a paisagem era muito bonita. Ele até foi para Ponta Grossa, onde tem aqueles Campos Gerais, né? que era um cenário lindo, que aquilo era uma maravilha, que eles tinham que vir para o Brasil. E meu pai ficou sempre com aquilo ali na cabeça e queria vir. Só que quando ele, depois que perguntaram para onde ele queria vir, ele disse que queria vir para o Brasil, ele não conseguiu vir direto, porque na época o Getúlio Vargas era o ditador e ele não permitia a entrada dos imigrantes, né? Especialmente dos judeus, nem ciganos nem judeus. E os dois países que na América do Sul que recebiam judeus eram Argentina e Bolívia. Muita gente acabou indo para a Bolívia, muita gente foi para a Argentina também, tem uma grande comunidade hoje, mas meu pai não quis ir para a Argentina porque eles diziam, e depois foi confirmado mesmo, muitos nazistas fugiram para a Argentina. Não? E foram para a Bolívia também teve na Bolívia, teve no Chile, mas foi para a Bolívia e ficou um ano e pouco, quando no Brasil abriu a imigração e daí vieram.
Em que ano era isso?
1950, 1949, 50, acho que era fim de 49, começo de 1950.
Antes do JK, hein?
Antes do JK.
Por gentileza, continue.
Gilberto, continue, porque é tanta história.
Bom, então, no começo foi para São Paulo, a gente ficou em São Paulo, eu cresci lá, estudei lá. Mas na década de 60, meu pai tinha um comércio, tinha um atacado, e ele vinha muito aqui para o Paraná, porque ele vendia muito aqui em Ponta Grossa. Né? Naquela época, a estrada Curitiba-Ponta Grossa não era asfaltada, e era estrada de saibro, e levava acho que 4 horas ou 5 horas para vir de ponta, 100 quilômetros até Curitiba, por causa da serra. Muito caminhão e tal. As pessoas iam do Paraná, as pessoas do norte do Paraná iam fazer compra em São Paulo. E o pessoal de Ponta Grossa também. Então, meu pai gostou muito do clima, né, lá de Ponta Grossa e tal. Achou que lá era um lugar mais sossegado. São Paulo era muito agitado. Hoje você vê, a gente pega o metrô, tá certo que tem muita gente e tal, mas eu lembro que quando eu estudava, eu morava num bairro, eu tinha que pegar um ônibus para ir para o colégio. De manhã cedo, tinha que pegar um ônibus até a Praça da Sé, lá no Correio, Praça do Correio, desculpe, não a Praça da Sé, Praça do Correio. Pegava um bonde elétrico na Praça do Correio, subia a Avenida São João, essa que hoje tem o Minhocão, naquele tempo não tinha. Subia até quase a Avenida Angélica, lá em cima, descia do bonde e andava umas 22 quadras para chegar a pé, para chegar no colégio. Você veja como é que é. Hoje o colégio até mudou do local onde ele está, mas hoje tem metrô que passa na frente onde era o colégio. Então era realmente muito difícil. E ele acabou vindo para para Ponta Grossa. A gente foi para Ponta Grossa, eu me formei na faculdade lá, e depois a gente veio para Curitiba, né? A gente se estabeleceu aqui. Essa é a minha vida. Hoje eu assumi a presidência de uma instituição voltada para os direitos humanos, mas também tem uma área muito ampla, chamada Benei Brit, que em hebraico significa Filhos da Aliança. É uma instituição internacional que foi fundada nos Estados Unidos em 1843. Portanto, este ano completa 180 anos. E ela está presente em mais de 50 países. E no Brasil, ela também, coincidentemente, está completando agora, em 2023, 90 anos.
Olha só. E o senhor estava comentando aqui que vocês fazem diversas ações, né, em prol da saúde, em prol do bem-estar e em prol dos direitos humanos. Isso. E que vocês também têm uma conexão com os migrantes, com os refugiados. Queria que o senhor contasse um pouquinho essa relação, então, da organização nesse viés desse tipo de trabalho também.
Eu vou tentar fazer um resumo do nosso trabalho aqui em Curitiba e no Paraná, porque ela está presente em várias cidades, em vários estados e também no exterior, né? Como eu estava te dizendo, nos Estados Unidos eles têm hospitais, eles têm casas para idosos. Sim. Mas aqui no Paraná é o seguinte: o nosso lema é fazer o bem, é a nossa principal campanha. Esse é o lema da Bnei Brit. A Bnei Brit se baseia em dois princípios filosóficos judaicos. Um chamado Tzedakah. Tzedakah muitas vezes é traduzido como se fosse caridade, mas não é caridade. A palavra quer dizer exatamente justiça social. Né? Você não faz caridade, você faz justiça social. Essa é uma. E a outra é Tikkun Olam. O princípio de Tikkun Olam quer dizer o seguinte: agir para um mundo melhor. O Olam quer dizer mundo. E Tikkun seria conserto, reparar o mundo. Ou seja, todos nós temos que ter em mente uma possibilidade de melhorar o mundo, né? Nós estamos aqui com um sentido da vida, que é melhorar o mundo e também fazer justiça social, ajudar a quem precisa. Então, como eu falei, no Brasil a Bnei Brit está completando 90 anos e internacionalmente 180. Nosso campo de atuação, como você me perguntou, é assistência social, saúde, cultura, educação, alimentação e até lazer. A Bnei Brit do Brasil, ela é dividida em lojas pelo estado. Nós temos em Curitiba, tem em Porto Alegre, tem três lojas lá. Em Curitiba tem uma, já teve duas, hoje é uma. Em São Paulo tem várias lojas. E tem em Rio de Janeiro, que também tinha três, hoje só tem uma. E vem atuando muitas vezes em parcerias com outras entidades. No caso dos imigrantes, a nossa parceria é com o Instituto ICA, né? E nós até participamos junto de um evento que houve recentemente.
Sim, sim.
Né? Que era migração, né?
Sim.
Junto com a OAB, junto com Polícia Federal, com Polícia Civil, com a representação da ONU, com a Secretaria de Justiça, tem um departamento, né, de imigrantes.
Sim.
do governo do estado. Enfim, a gente trabalha com as três esferas de governo, municipal, estadual, federal. Sim. E garante assim um longo alcance de benefício para a população brasileira. Então, nessa referência que a gente tem de fazer o bem, com base no que a gente recebeu dos irmãos, a gente se trata como irmãos, dos participantes anteriores. Eu lembro que antigamente faziam campanhas de visão. Eles, por exemplo, havia 2 ou 3 oculistas, então eles pegavam uma van e iam de bairro em bairro fazer exame de vista para as pessoas, né? Gratuitamente. Isso faz anos atrás. Quem precisava de óculos, ele dava receita, o médico dava receita e mandava numa ótica especializada e a Benebrito pagava os óculos deles. Então a gente trabalha com um corpo de voluntários também, colaboradores profissionais nas suas áreas de odontologia, medicina, né? Oculistas, enfim, a gente procura visar uma transformação para um mundo cada vez mais solidário. Algumas dessas campanhas recentes que a gente fez, por exemplo, nós temos tínhamos, porque terminou por causa da pandemia também, era o projeto Tikkun Olam. Durante 5 ou 6 anos, a nossa loja realizou atividades mensais com voluntários no Hospital Pequeno Príncipe. Não sei se você sabe, o Hospital Pequeno Príncipe, a maior parte das crianças ali internadas tem problemas de câncer, né? Vários tipos de câncer. Então a gente realizava atividades mensais com elas, junto com o voluntariado do hospital, para oferecer um pouco de lazer, um pouco de carinho e atenção para elas. Muitas dessas crianças são de famílias muito pobres, que não têm recursos, né? Então, num mês, a gente levava um grupo de teatrinho de bonecos, no outro, um conjunto musical, do qual o Leon também fazia parte, ele se apresentou.
E eu também.
É porque o Leon foi presidente da Benebrito também, alguns anos atrás, né? Da nossa loja. No outro levávamos um show de mágicos, depois contratávamos aquela equipe de super-heróis que fazem aniversários, né? Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha, né? E os pacientes que não podiam sair da cama, esses super-heróis iam lá visitar eles, tirar fotografia com eles, deixavam as crianças bem, bem alegres. Em junho, a gente fazia uma festa junina para eles, né? Com pescaria, com aquelas coisas todas, né? que a gente tem. E no final do ano, a gente dava presentes natalinos. Num ano era livros de colorir com caixas de lápis de cera. E assim foi. Na época, no começo da pandemia, a gente doou muitas máscaras especiais para criança também e para os familiares. Mas depois que a pandemia foi complicando, o hospital foi pedindo para a gente encerrar porque era perigoso, né? Enfim, o objetivo daquele programa foi incentivar as pessoas, jovens principalmente, né, a atuar nesse trabalho voluntário com as crianças. Ah, tinha pintura, né, na época do Dia das Mães, eles pintavam aventais para a mãe, pintava a mão e colocava, cada criança colocava a sua mão lá, bonecos de gesso eles pintavam, enfim, tinha uma série, tinha contação de história, foi muita coisa que foi feita. Durante a pandemia, quando parou, então a gente procurou ajudar de outra forma. O hospital também, ele depende de doações. Muita gente paga mensalidades para sustentar. Então nós doamos, durante a pandemia, 3 toneladas de alimentos não perecíveis. Porque as crianças faziam as refeições lá e os pais acompanhantes também faziam suas refeições lá. Então nós conseguimos em uma semana, fizemos uma campanha relâmpago, conseguimos 3 toneladas.
Nossa, é o que a gente sempre fala aqui, né, e que são pequenas atitudes, geram grandes resultados, né? Então você vê, são movimentações de algumas organizações, né, cada entidade, né, cada organização faz um pouquinho em prol aí do bem, na verdade, né? Independentemente de quem a gente está ajudando. Nesse caso, vocês estavam aí ajudando o Hospital Pequeno Príncipe, mas pelo seu histórico aí, né, de relatos, são diversas contribuições e diversas ajudas em relação aos direitos humanos, em relação à saúde e ao bem-estar. Muito bacana. E agora a gente segue para o intervalo, mas antes eu queria que você falasse um pouquinho, Dene. Parece que a gente tem uma música programada aqui, alguma coisa nesse sentido. Então vamos lá.
Pode colocar. Bom, primeiro a gente agradece o patrocinador, que é o Instituto ICA. E como o Sushir colocou, o Leon fez em 2017 uma ação no Hospital Pequeno Príncipe, né? E o Leon, que é o que também foi presidente, né? E é o presidente do Instituto ICA, ele também tem um trabalho musical, né? Com as canções, gosta muito, e do qual eu tenho a felicidade de participar, e a gente assina alguns arranjos e shows juntos, né? Nós poderíamos ouvir, eu acho que o Seu Jardim, tem ela aí, direto? Essa foi uma canção que ele gravou há pouco tempo atrás, e relata bem esse espírito, né, do auxílio. Exatamente.
Bacana.
Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echa. Thank you.
Você está ouvindo Migrantes Conectados. Música.